Muito bom dia a todos. Vamos dar início a esta sessão matinal de audições do Grupo de Trabalho da Lei de Bases do Clima. Hoje temos connosco os nossos convidados, representantes do Conselho Nacional de Juventude, o Dr. João Pedro Videira e o Dr. André Macedo, a quem agradeço a disponibilidade e todos os contributos que nos irão dar. Esta audição decorrerá com três rondas. Uma primeira ronda para intervenção inicial dos nossos convidados, que terá uma duração total entre 8 a 10 minutos para intervenção inicial. Depois, uma segunda ronda em que cada senhora ou senhor deputado usará da palavra para questionar os nossos convidados durante um período de 3 minutos. E, por fim, uma última ronda para a resposta dos nossos convidados às questões suscitadas e para que possam concluir as reflexões e as perspectivas que querem partilhar connosco, num tempo total de 10 minutos. Portanto, peço que façam uso parcimonioso do tempo e que possam dividir entre si o tempo conforme entenderem melhor. E, sem mais delongas e agradecendo novamente a vossa disponibilidade, daríamos início com a primeira ronda, passando então eu a palavra ao Dr. João Pedro Videira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por felicitar esta comissão pelo processo plural de inclusão da sociedade civil em participar, e em particular os jovens, na inclusão, naturalmente, dos seus contributos, sendo que a nossa geração é aquela que mais reivindica uma ação climática mais sustentável. Agradecemos e vemos neste convite um reconhecimento habitual da Assembleia da República. E de facto, ainda ontem estive no ECOSOC, no Fórum de Juventude das Nações Unidas do Conselho Económico e Social, a lembrar que Portugal tem sido pioneiro nas políticas de juventude. O CNJ, e também começo por esta parte, por vos apresentar o CNJ, é um organismo constituído por lei e tem, é a Lei 01-2006, aprovado também por unanimidade por todos os partidos desta Assembleia, exceto aqueles que recentemente foram eleitos para esta legislatura, naturalmente, e tem como a sua principal missão a representação, de toda a juventude portuguesa. É uma plataforma absolutamente plural e muito plural e diversa, com várias sensibilidades, mas por isso mesmo é que é extremamente rica e por isso mesmo é que estamos cá para dar este nosso contributo. Portugal é um dos países do mundo, e também que cumpre-me dizer isto, Portugal é um dos países do mundo em que um Conselho Nacional de Juventude não é uma organização não governamental, mas sim um órgão constituído por lei, e é por isso que fico, de facto, extremamente feliz por sermos convidados a dar estes contributos à Lei de Bases do Clima, e é por isto também que nós temos vindo a lutar e temos também feito chegar alguns contributos por escrito a alguns projetos de lei que nos têm sido apresentados. É com muito agrado também que vemos no, nos projetos de lei o reconhecimento do papel dos jovens na ação climática, que não é só um papel reivindicativo junto do Governo, junto à Assembleia da República, mas temos também um papel extremamente importante no alcance desta realidade, porque não somos, não porque somos melhores ou piores, ou que temos mais capacidade do que os outros, mas sim porque já nascemos com esta sensação e com esta sensibilidade para, portanto, para a reciclagem, para os comportamentos ecológicos. E por isso, e eu dar-vos aqui um exemplo, quer dizer, eu fui para a escola e foi lá que aprendi a reciclar e levei essa agenda para casa. E assim como eu fiz, muitos dos meus pares, muitos da minha geração, também o fizeram. E levaram-nos para os seus pais, para as suas famílias e por aí fora. Por isso é de facto de extrema importância que haja uma integração destes jovens e dos jovens nos processos de decisão, de implementação de políticas, porque este é um assunto que nos afeta a todos, mas muito em particular às novas gerações, e são elas que estão mais sensíveis e preparadas para implementar esta mesma ação. É por isso muito importante que haja também uma lei de bases que reconheça o papel de cada pessoa, de de cada jovem, de cada empresa, de cada agente, de cada partido no desenvolvimento da sua ação. E só com o envolvimento também das novas gerações é que vamos conseguir levar tudo a bom porto, tudo isto que aquilo aqui falamos. Temos sido chamados também recorrentemente à ação com o governo na implementação dos diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável, que passam pelo envolvimento no nosso envolvimento em projetos, em ações de capacitação e, a título de exemplo, estamos agora a desenvolver com o Ministério da Educação um compromisso verde que irá envolver todas as escolas do país, onde cada uma com os seus alunos e com os seus estudantes vai traçar algumas metas que se vai comprometer a atingir a curto, médio e longo prazo. A ideia, pelo menos o que está previsto, é que isto seja atingido até ao final, ou seja, que isto seja cumprido até ao final deste ano civil. E neste âmbito, e uma vez que a juventude, aquilo que é a narrativa que está criada, tende a afastar-se daqui dos processos formais de participação, devemos e devem os grupos parlamentares e os partidos políticos e os governos incluir as suas reivindicações, que são feitas de diferentes formas, de forma formal, informal, online, seja com várias ações que são como os Fridays for Future, em processos de políticas públicas. E como representante da juventude, acreditamos que aqui garantir ao Conselho Nacional de Juventude, por exemplo, um assento no Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a quando da sua revisão do seu quadro legal, e no Conselho para a Ação Climática, por exemplo, que este projeto pretende é criar a única forma de criar e de assegurar que a visão das novas gerações que mais serão impactadas são ouvidas e tidas em conta no desenvolvimento destas mesmas políticas públicas. Importa ainda ressaltar aqui a necessidade de alinhar as nossas políticas nacionais àqueles que são os grandes acordos internacionais. E esta lei de bases tem que convergir nesse sentido, que seja com o COP25, seja com e o Fórum Juvenil que lhe antecedeu, seja com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 e ainda em programas como o Plano de Recuperação e do Plano de Recuperação e Resiliência, que tem vários eixos que se interligam com a ação climática e com a transição verde e azul. E dou-vos aqui um exemplo. Portugal acolheu em 2019 a Conferência Mundial de Ministros, responsáveis pela Juventude, e pelo Fórum de Juventude de Lisboa Mais 21, onde se afirmou a necessidade de promover a participação e envolvimento dos jovens na ação climática, a fim de mitigar desastres relacionados com o clima, mas também como integrar a gestão sustentável dos recursos naturais e a segurança humana nas estratégias de desenvolvimento local, nacional, regional e internacional. E ao mesmo tempo em que importa abordar os desafios relacionados com as mudanças demográficas, a intensificação da urbanização, a superexploração dos recursos naturais, a aceleração dos níveis de poluição, o aumento dos níveis do mar, que importa particularmente a Portugal pela sua frente marítima que tem, a conservação e o uso sustentável dos oceanos, dos mares e recursos marinhos e a degradação ambiental. Temos que garantir que há aqui uma abordagem holística, da sustentabilidade ambiental, económica e social para as futuras gerações. E tal como já fizemos chegar no parecer que submetemos a este anteprojeto, o Conselho Nacional de Juventude, a estes vários anteprojetos, o Conselho Nacional de Juventude revê-se na sua globalidade e na ligação feita, que é entre as desigualdades sociais, a coesão territorial, a qualidade de vida e a falta, de robustez e crescimento económico e as políticas, climáticas. O ambiente exige uma ação concertada e o um envolvimento de vários atores. E o Estado tem aqui um papel crucial em consciencializar, fiscalizar e incentivar, através de meios financeiros e não financeiros, que todos temos um papel positivo na mitigação dos efeitos adversos das alterações climáticas, da promoção e de consciencialização junto das populações, um incentivo à economia circular, entre muitos outros. Percebemos que há de facto muitas semelhanças entre projetos de lei. Há uns que se cingem apenas à lei de bases do clima, outros que são mais abrangentes e que também vão tocar em questões do ambiente, mas entendemos que este é o momento de fazermos uma lei de bases capaz de agregar e aglutinar uma largada maioria parlamentar, e isso, no nosso entender, e penso que no entender de todos, é algo que não acontece muitas vezes, pelo que se deve aproveitar esta oportunidade e, de facto, de uma vez por todas, conseguirmos ter uma lei de bases do clima consistente e que de facto perdure no tempo e que seja eficaz e que com a qual todos nos sintamos confortáveis e capazes portanto, de honrar e de a cumprir. E para terminar, no que concerne aos principais instrumentos enumerados, seja a fixação aqui de metas de emissão de gases com efeito estufa, várias alterações com uma clarificação do papel de cada interveniente com responsabilidades na matéria, como a criação do Conselho para a Ação Climática, seja outras coisas que também vimos em vários projetos de lei. Nós queríamos aqui alertar para algumas coisas muito rápidas. Por exemplo, alertar aqui para a excessiva burocratização que possa advir aqui da medição do impacto das políticas nacionais, sendo aqui que é importante que se encontre equilíbrio entre a necessária medição do impacto e a eficácia das medidas, de forma a evitar aqui alguma morosidade nos processos e na perda de eficiência das políticas públicas. Sugerimos também que esta lei de bases possa ser associada a um programa de compensação climática, de acordo com a avaliação que é realizada através das políticas públicas, onde aquelas que demonstram índices de poluição acima de um determinado valor sejam compensadas com algum tipo de programa ou iniciativa que reponha esse equilíbrio no sistema afetado. Sugerimos ainda que sejam retiradas algumas verbas. Que as verbas retiradas a alguns subsídios de empresas poluidoras possam vir a ser, por exemplo, redirecionadas para programas de compensação a empresas que já fizeram essa mesma transição. E depois, integrar também a capacitação naquele que é o novo objetivo de formação na área das competências verdes, para que jovens usufruam do apoio ao emprego como a garantia jovem, numa lógica de fomentar aqui a economia circular, investimento verde e azul. E também aqui uma proposta de propor um investimento de 0,01% do orçamento do Estado em programas de informação e publicidade institucional sobre alterações climáticas, de forma a contribuir para a disseminação de uma consciência verde e uma alteração de hábitos de consumo. E só mais um último ponto, em matéria de fiscalidade verde, propormos ainda que, de facto, haja uma redução do IVA para produtos com fair trade, recicláveis, vegan, éticos do ponto de vista de utilização dos recursos. E ainda em matéria de fiscalidade, propor o desagravamento fiscal em sede de IRC aos produtores e retalhistas cujos produtos utilizem apenas materiais recicláveis e biodegradáveis no seu embalamento. Haja taxas aprovadas para redução do embalamento dos produtos em embalagens descartáveis, é sabido, e esta deve reverter esta taxa, este deve reverter para o Conselho de Ação Climática para investimento em programas de reversão e mitigação de consequências das alterações climáticas em Portugal. Devemos também ter depois alguma cautela nas metas que depois temos que são fixadas nestas leis de bases. Para que de facto depois haja uma lei de bases que se possa perdurar no tempo. Temos de ter metas ambiciosas, mas devemos ter cautela nessas especificações, porque infelizmente, ou felizmente, neste caso, temos a ciência e a tecnologia ao nosso serviço e ao serviço da humanidade, e esperamos que, obviamente, por exemplo, a neutralidade carbónica atingir a neutralidade carbónica antes de 2050. Mas de facto, com a tecnologia e a ciência ao nosso serviço, se calhar isto vai ser possível de atingir muito mais cedo. E, portanto, temos que ter aqui algumas metas que sejam abrangentes e que sejam de longo prazo, para que, de facto, depois não se tenha que estar a rever, portanto, esta lei de bases. Possam sim rever-se essas metas, mas a lei de bases em si rever-se, fazer-se revisões muito mais adiantadas. E ficava por aqui.
Muito obrigado por todos os contributos e todas as explicações que partilhou connosco. Passaríamos então à segunda ronda. Para dar início à mesma, passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente indigitado do Conselho Nacional de Juventude. Permita-me cumprimentá-lo a si e, na sua pessoa, toda a direção do Conselho Nacional de Juventude e, naturalmente, todo o associativismo jovem, e dizer que é da maior importância, de facto, que a nossa geração, uma geração jovem, uma geração que vai ser afetada por um planeta em crise climática, que encare isto como uma crise existencial e que, de facto, seja necessário fazer mudanças sistémicas, mudanças transversais a toda a nossa economia, a toda a nossa sociedade. E por isso, permita-me interpelá-lo e comentar e questionar a sua intervenção, porque justamente quero fazer a interpretação das suas palavras que é necessário todos os atores, todas as empresas, todos os governos, todas as pessoas, porque essas palavras, por nós, devem ser entendidas como um apelo à mudança do nosso sistema económico, do nosso sistema político, do nosso sistema social, no sentido de promovermos a transição ecológica e não uma visão personalista que acredita que é possível conseguirmos fazer a transição ecológica apenas com mudança dos comportamentos individuais. Sabemos que eles são importantes, mas eles apenas poderão ser alicerçados nessa mudança sistémica. E é essa mudança sistémica que nós pretendemos fazer, naturalmente no sistema económico, com uma alteração daquilo que são o. Com uma introdução de uma taxa de carbono transversal, com um instrumento financeiro de incentivo ao investimento, com um orçamento do Estado que inclua necessariamente uma visão global do que é o seu impacto climático, podemos ter uma alteração profunda do ponto de vista económico. Também, a par disso, uma mudança no sistema político, e convidava-o a também poder utilizar as expressões que o conjunto dos partidos utilizaram em relação ao que chamou de Conselho de Ação Climática, ou Conselho. Qualquer coisa climática, creio que isso é uma expressão de um só partido e não de todos, e naturalmente aqui pretendemos incluir as visões de todos os partidos. E de facto, nós pautamos pela inclusão dos jovens nisso que nós, no nosso projeto, chamamos a Unidade Técnica de Apoio à Estratégia Climática. E de facto, nós entendemos que é absolutamente fundamental que o associativismo jovem possa ter uma sua voz, a sua representação neste Conselho, porque a voz das futuras gerações. É de facto fundamental que possa ser ouvida e incorporada nestas decisões, mas necessariamente terá que ser também uma voz informada e capacitada no âmbito desta unidade técnica. Por fim, naturalmente, em relação à mudança societal, nós entendemos que é fundamental para esse efeito que tenhamos metas fortes, com força de lei, que sejam presentes e que nos indiquem claramente a ambição que pretendemos como país. E se Portugal é um líder a nível da ação climática, e tenho a consciência, e creio que Vossa Excelência também, que os jovens pretendem que assim continue a ser, as metas têm que ser fortes, têm que constar de uma lei de bases do clima, que, como disse, deve ser uma lei com a maioria mais alargada possível, mas que devem ser acompanhadas também, por isso, com uma mala de ferramentas, um instrumento, um conjunto de ferramentas muito alargado e muito potenciador de uma aceleração da ação climática no nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carvalho, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria saudar o Conselho Nacional de Juventude, o Sr. Presidente, João Pedro Videira, e o André Macedo, o Sr. Vogal, e, enfim, todas as organizações que o compõem, os jovens em geral. De facto, quando estamos a falar para o Conselho Nacional de Juventude, estamos a falar para um Conselho Nacional de Juventude instituído por lei, que não é muito, muito comum, e é por isso que Portugal ainda é lembrado como líder nas políticas de juventude, porque todos os partidos desta casa assim o quiseram, e isso é muito importante. Dizia e disse sempre ante o Secretário-Geral das Nações Unidas a respeito dos SDGs que nunca os conseguirá atingir sem os jovens. É muito repetido esta frase e não é uma frase, apenas uma frase bonita. Nós sabemos que quando falamos de atingir a neutralidade carbónica com mais tecnologia, que estamos a falar do papel que os jovens podem ter nisso, sendo quase nativos tecnológicos, com mais educação também. Com a inovação, com o papel da investigação, nós sabemos que estamos a falar de um papel que é reivindicativo, que os jovens têm tido junto do poder político, lembrando que é preciso ação já, mas também num papel que é efetivo de conseguir fazer esta transição climática, e foi também por isso que o PSD pediu um parecer ao Conselho Nacional de Juventude, como a muitas entidades. Nós fizemos um processo de consulta pública enfim, na realização do nosso projeto de lei de bases do clima e tomamos boa nota do que nos trazem aqui, da própria orgânica do CNADES, enfim, de integrarem e terem um lugar nos organismos que nós chamamos de Conselho de Ação Climática, mas que, enfim, são entidades independentes que os vários projetos de lei têm, e creio que até o Partido Socialista tem um lugar para os jovens no seu projeto de lei, que nos parece avisado e muito acertado. Ou seja, tomamos boa nota disso, tudo o que nos traz sobre a demografia, sobre migrações que são feitas justamente por causa das alterações climáticas, dos programas de compensação climática, de retirar, no fundo, retirar aos poluidores para compensar a transição climática, para preparar o que é o ensino também e as qualificações para os empregos verdes, para os novos empregos verdes e preparar a economia nesse sentido, dos orçamentos para a educação ambiental, nos quais o CNJ tem um papel de proximidade com as suas organizações, creio, de juventude, e é justamente essa a pergunta que eu queria deixar, que é, nós no fundo temos, em praticamente todos os projetos de lei, até porque são lei de bases, no fundo desenhamos o que é o papel de cada entidade, de cada setor na transição climática. Naturalmente que há um papel para as organizações não governamentais, e eu queria deixar a questão ao Conselho Nacional de Juventude, como é que nós podemos, e a Lei de Bases do Clima pode aumentar este papel das próprias organizações de juventude ou não, ou se assim está bem, até junto das próprias autarquias, junto de programas que se possam fazer, ou para a educação ambiental, ou para a inovação, ou simplesmente para acompanhar o que são as políticas públicas de combate às alterações climáticas. Portanto, se há alguma coisa que esta Lei de Bases possa dar a mais, algum instrumento que possa dar a mais ao setor da juventude português para que esta transição se possa realizar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, saudar os contributos que aqui ouvimos. São sempre importantes vermos novas formas e questões concretas que podemos adicionar à lei. Da parte do Bloco de Esquerda, eu devo dizer que nós não consideramos que as alterações climáticas são um problema geracional. Isto é, nós não estamos nesta crise imensa porque as pessoas com mais idade viveram de uma certa forma, se portaram mal. Não, pelo contrário, nós vivemos nesta crise climática porque este sistema económico, onde vivem pessoas mais velhas e jovens, está organizado de tal forma em que a força motriz é a desigualdade social e, consequentemente, também os problemas climáticos que surgem. E nós achamos muito, muito interessante o que aqui foi dito pelo nosso convidado, que aprendeu a reciclar na escola. O Bloco de Esquerda dedica muita atenção na sua lei à questão da educação ambiental. Consideramos que nas escolas, mas também nas ONGs, na sociedade em geral, é necessário passar um conjunto de novos comportamentos, certamente, mas acima de tudo de novos conceitos de como é que nós nos devemos organizar em sociedade para que o problema da crise climática seja resolvido. No entanto, vemos que muitos partidos, sejam novos, sejam alguns tradicionais, que têm dito que a escola não é um local para a educação destas coisas, não é? É um local para aprender competências, um local para que os jovens aprendam a ser bons trabalhadores e acaba aí a função da escola. Nós não consideramos que a escola e a sociedade devem também educar e preparar para um mundo cheio de questões problemáticas que enfrentam a nossa condição de vida. E a primeira pergunta é se considera que não é importante o papel da escola e da sociedade na educação ambiental, seja nos comportamentos, seja de forma mais abrangente as questões sistemáticas que nos trazem à crise climática. Tendo dito no início que os jovens, que isto não é um problema geracional, o Bloco reconhece que os jovens, acima de tudo organizados na greve climática estudantil, têm tido um papel importantíssimo, seja em Portugal, seja em todo o planeta, de alertar e de pôr na agenda do dia a importância e a urgência de uma resolução para a crise climática. Porque, obviamente, temos de ter uma solução, e uma solução urgente que é agora. E portanto, nós consideramos que deve haver uma mudança do sistema económico para isso. E, portanto, não podemos concordar com o que foi aqui dito, que essa mudança tem que levar a taxas de carbono, porque isso, obviamente, é uma situação de desigualdade para com as pessoas. E a pergunta que eu, para com as pessoas, acima de tudo, em maior carência económica, e a última pergunta que lhe queria fazer é se não considera, e se não vê que, acima de tudo, os jovens provenientes de meios economicamente mais desfavoráveis estão mais desprotegidos em relação aos efeitos das alterações climáticas, isto apesar de obviamente terem contribuído muito menos para as alterações climáticas. E desde já agradecer novamente o contributo, dizer que daremos boa nota de alguma das sugestões que aqui nos foram trazidas no processo de especialidade e dizer que estamos sempre abertos para qualquer questão que nos queira endereçar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Está-nos a ouvir, Sra. Deputada?
Estou a ouvir-vos perfeitamente. Estou a iniciar o vídeo. Bom dia.
Bom dia.
Estão a ver já ou não?
Perfeitamente.
Ok. Antes de mais, obrigada, Sr. Coordenador. Antes de mais, um bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente do CNJ e esse por seu intermédio, fundamentalmente, todas as organizações de juventude que o CNJ aqui representa. E começava por fazer uma contextualização, como tem sido nosso hábito, do porquê de nós termos feito uma opção mais ampla, porque a certa altura percebemos que não era possível nós mexermos no clima e procurarmos intervir na contribuição humana para as alterações climáticas sem mexer no conjunto de eixos muito, muito bem definidos, ou seja, a política de solos, a política de utilização dos solos, a política de gestão de recursos hídricos. A política ou seja, a política de gestão do território em geral e depois de opções económicas, por exemplo, no setor agroalimentar, porque tem um impacto logístico também muito, muito grande, mas aos vários níveis do eletroprodutor, etc., etc., nós sem mexermos aí não conseguimos realmente intervir, ou seja, mantendo tudo na mesma, até poderemos conseguir ficcionar através de instrumentos de mercado, como lá está, como o mercado de carbono e a previsão de mecanismos de compensação, conseguimos fazer uma contabilidade que ficciona e, portanto, ficamos muito satisfeitos, mas, evidentemente, se continuarmos a destruir aqueles que são os sumidouros naturais e, ao mesmo tempo, continuarmos a utilizar tecnologias mais poluentes, continuarmos a poluir cá para plantar umas árvores do outro lado do mundo, para oferecer uns fogões do outro lado do mundo, como fez a BP, continua tudo na mesma, evidentemente, e aquilo que nós precisamos é mesmo perceber onde está a raiz do problema e incidir precisamente aí. E, portanto, foi esse o motivo que nos fez criar uma lei de bases do ambiente e da ação climática e não propriamente uma lei do clima estritamente, até porque, evidentemente, não é uma realidade à parte das outras. Em primeiro lugar, sabendo que o CNJ tem organizações, membro que são que têm uma atividade também ligada à natureza, assim, de repente lembro-me dos vários tipos de escotismo, mas há outras organizações que têm também essa preocupação. Eu perguntava quais são as principais dificuldades ou quais são os principais problemas ambientais que estas organizações têm vindo a encontrar. Por outro lado, também, tendo em conta que sempre foi fundamental o papel das organizações não governamentais e do associativismo para motivar não só o poder político, mas também sensibilizar para a alteração dos comportamentos, de que forma é que é possível e o que é que era preciso alterar para conseguir ter mais jovens a participar também neste tipo de organizações, não só de caráter nacional, mas também aquelas de caráter local, que penso que também terão opinião sobre isso. Uma última questão, que era algo que eu esperava que pudessem aprofundar um pouco mais, e penso que falta-nos um bocadinho pensar sobre isto, que é o de forma é que se pode fazer a sensibilização para uma visão holística sobre o ambiente e o sistema terrestre? Ou seja, que tipo de aprendizagens podem ser feitas e de que formas ao longo da vida, não só propriamente no ensinar o amarelo, o verde e o azul, de que forma é que se pode ganhar as novas gerações para uma consciência ambiental? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não havendo mais senhoras ou senhores deputados inscritos nesta ronda, passamos à terceira e última ronda, dando a palavra novamente aos nossos convidados para fazerem uso dela durante um período de 10 minutos e concluir esta audição. Passo então a palavra aos representantes do Conselho Nacional de Juventude.
Conseguem ouvir? Acho que sim.
Perfeitamente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou começar por ordem. E, portanto, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, o facto daqui de estarmos e respondendo às suas perguntas concretamente, o facto de nós estarmos aqui a discutir esta lei, significa que, de facto, achamos que o Estado tem aqui um papel fundamental de organizar, de regular e de incentivar, pelo meio da sua ação, pelo meio da sua legislação, aqui uma mudança positiva. Obviamente que o Estado tem um papel, mas tem aqui a responsabilidade individual de cada um, onde cada um faz a sua parte e tem que fazer a sua parte. Não conseguimos fazer aqui uma transposição de mudança necessária e desta mudança que é necessária. Deve haver aqui uma visão integrada entre aquilo que são os Estados e aquilo que são depois os indivíduos e as pessoas, porque isto depois vai cumprir a responsabilidade individual de cada um. Eu todos os dias assisto, isto são coisas que a mim me metem um bocadinho de confusão, todos os dias vejo, por exemplo, máscaras deitadas para o chão. Quer dizer, por mais que nós, que o Estado regule e que o Estado se intrometa, ou que esteja neste caso bastante presente e regule vincadamente esta questão, pois é preciso uma questão de fiscalização e vai um bocadinho. Isto é um problema muito que nós consideramos que é muito cultural. E aqui também já estou a tocar em alguns tópicos, em alguns pontos de resposta a outros deputados, outras deputadas que também colocaram questão. Sr. Deputado o Carvalho, eu apraz-me aqui dizer que nos vários projetos de lei há um reconhecimento daqueles que são os principais agentes nesta matéria. E aqui também pegando nisto, de facto eu já o disse na minha intervenção inicial, há em todos os projetos de lei apresentados há um reconhecimento dos jovens como meio, como ação, como agentes disto, nesta matéria, como pessoas preocupadas, e todos eles evidenciam jovens em alguma medida, todos os projetos de lei evidenciam aqui os jovens. E portanto, de facto, aproveitando este reconhecimento, eu acho que aquilo que seria, que era importante dar-se sinal aqui. E que aquilo que vemos com muito bons olhos era o reconhecimento, por exemplo, das organizações de juventude e do CNJ e de todas as organizações, mas sobretudo todas as organizações de juventude, como agentes desta mesma Lei de Bases do Clima, por exemplo, pela proximidade que temos ao poder local, pela implantação e pela facilidade que temos de expressão em todo o território. O CNJ, como também já foi aqui evidenciado, representa centenas de milhares de jovens, e tem expressão a nível nacional, seja com os escuteiros, seja com juventudes partidárias, seja com federações de associações de estudantes, enfim, temos de facto uma expressão muito grande e muito diversa, e portanto temos facilidade neste aspecto. E portanto vemos com muito bons olhos esse reconhecimento como agentes da Lei de Bases do Clima, das organizações de juventude, na futura Lei de Bases. Relativamente à pergunta do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o papel da escola é fundamental e o CNJ, e como eu disse, quer dizer, a mim foi a escola, eu personifiquei isto, dei o meu exemplo, foi a escola que me trouxe esta consciência. E de facto, a escola tem, e a educação é aqui um veículo fundamental para mudar e para mudar pensamentos, para mudar, para acertar e, portanto, para educar, para responsabilizar, para formar cidadãos. Nós temos variedíssimos exemplos de pessoas que todos os dias, quer dizer, contribuem positivamente portanto, de forma a combaterem as alterações climáticas. Isso é visto nas redes sociais, é visto nas televisões e por aí fora. Isto é tudo muito feito naquilo que são as bases que são aprendidas na escola. E portanto, a escola de facto representa aqui um papel fundamental na formação do indivíduo. E portanto, incluir estas matérias em ambiente escolar é fundamental. Esta responsabilidade ambiental, responsabilidade climática, esta responsabilidade de preservar o planeta, sobretudo termos aqui um princípio princípio de sustentabilidade ativo, que é o de deixar o mundo num lugar melhor do que aquilo que o encontramos. E, de facto, isto é a mensagem que deve passar na escola e, portanto, a não exploração dos recursos, até mais não, até não haver mais, havendo aqui uma despreocupação, com aquilo que é a pegada ecológica ou a pegada carbónica que é deixada, nós não temos aqui, nós aqui até temos um papel ativo e devemos, de facto, ter isto na escola. Sobre as outras questões que também me colocou, o CMJ tem trabalhado toda aquela que é a agenda da greve climática e é, como disse, muito diverso e representa centenas de milhares de jovens e certamente que alguns deles também estão nesse movimento da greve climática. Nós, e a título de exemplo, até temos colaborado com eles, ainda, por exemplo, na Conferência de Lisboa Mais 21, estes jovens tiveram o seu espaço e a sua oportunidade de se fazerem ouvir, e tiveram a sua oportunidade, e portanto, nós temos, de facto, reconhecemos esta sua agenda e esta sua capacidade, estes seus alertas, e trazemos isto para a nossa agenda. Portanto, por isso é que estamos aqui hoje a falar convosco e a sensibilizar-vos e a dar-vos aqui os nossos contributos. Senhora Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português, os principais problemas ambientais que as organizações de juventude encontram. Eu vou aqui dar um exemplo daquilo que foi uma ação que fizemos com o IPDJ e também com a FNAS no último Dia Internacional de Juventude, no passado dia 12 de agosto. Nós fizemos uma ação de limpeza de florestas, praias fluviais, das praias à beira-mar. E aquilo que nós encontramos foi, de facto, uma poluição acima da média, ou aqui para aquilo que nós gostaríamos de ver. Na altura já estavam as questões das máscaras, portanto, aqueles que praticam o escotismo encontram, e aquilo que é o nosso feedback, encontram sempre, por muito, sempre não, é uma generalização muito, muito alargada, mas muitas vezes encontram os locais onde fazem as suas atividades com poluição. Encontram isto, depois há aqui outras questões, as questões da mobilidade, isto são, portanto, aqui a mobilidade verde, sustentável, deve haver e também evidenciar também por todas as organizações mais reciclagem. Estes são alguns dos pontos, para além de, obviamente, aqui aquilo que é mais também evidenciado é o single use plastic, também como um dos problemas que é mais reconhecido pelas novas gerações. E também, naturalmente, aqui as questões da economia circular, que é preciso incentivar, portanto, combatendo este single use plástico. O que é preciso alterar para ter mais jovens a participar? E de que forma é que se pode ganhar as novas gerações para uma consciência ambiental? Aqui vai um bocadinho, esta última, pelo menos esta última questão, vai um bocadinho ao encontro da minha resposta há pouco ao seu deputado do Bloco de Esquerda. É com educação. É com educação. É a forma que nós temos de ganhar as novas gerações para esta consciência. E, sobretudo, conseguirmos implementar uma mudança cultural. Porque isto vem tudo de base. E, portanto, está tudo demasiado acostumado a isto. E é preciso ser aqui um pouco disruptivo e criar os incentivos, que nós já fomos evidenciando na nossa primeira intervenção, para que, de facto, haja uma mudança cultural. Não sei se é por via de gamificação, para este tipo de alterações de comportamentos, porque isto vai-se fazendo, se é por outras vias, mas de facto tem que haver aqui, sobretudo tem que haver aqui um reconhecimento, e esta lei de bases do clima será fundamental neste aspecto, que é, ou seja, atribuir-se valor à opção, que não aquela opção. Há a opção que oferece uma melhor sustentabilidade, que tem mais qualidade, que tem menos impacto ecológico negativo. Até hoje andamos sempre à procura das opções mais baratas, porque os sistemas, tal e qual como conhecemos, ignoraram sempre os efeitos secundários da exploração. Tanto aqui modelos capitalistas, como comunistas, como outros, muitos outros, poluíram, todos eles poluíram até aos dias de hoje. E de facto, aquilo que é preciso fazer é mudar aqui culturalmente este tipo de comportamentos e, portanto, começar a incentivar outro tipo de fiscalidade e, portanto, haver aqui outro tipo de fiscalidade e, portanto, começar a taxar emissões poluentes aqui na produção deste tipo de produtos. O que é preciso alterar para termos mais jovens a participar? Temos vindo a trabalhar sobre isto. É de facto, em primeiro de tudo, e aquilo que já são questões mais associativas, é sobretudo as diferentes alterações à lei do recidivismo jovem que foram feitas, haver aqui também um maior reconhecimento pela educação não formal e daquilo que são a participação associativa das novas gerações, por parte também dos ciclos de estudos. Portanto, enfim, há aqui uma panóplia de questões que a senhora deputada também conhece, porque também já esteve nas lides do Conselho Nacional de Juventude, e que o CNJ defende, e portanto, nós temos vindo a trabalhar sobre isto, como sabe, e como temos, e é dessa forma que nós entendemos que se deve fazer, e temos que há uma maior capacitação, e com o maior envolvimento dos jovens, há uma maior capacitação dos seus pares, e é aquilo que aqui que nós no CNJ reconhecemos, é que há um papel fundamental, e aquilo que nós temos vindo a trabalhar é um papel fundamental na educação entre pares, e esta é uma das bandeiras do CNJ, e em que nós aqui, para termos mais jovens a participar e para educarmos mais pessoas, é preciso, de facto, reconhecer este tipo de mecanismos e, portanto, fazer mais pela educação ambiental, trazer mais jovens para esta agenda. Vamos estar a contribuir para o reconhecimento desta mesma agenda e trazer cada vez mais gente. Sr. Presidente, eu acho que terminaria por aqui. Muito obrigado a todos pelo convite e pela participação e pela chamada a esta contribuição para esta Lei de Bases do Clima. Espero ter respondido a todas as questões. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Contem sempre connosco.
Nós é que agradecemos, na sua pessoa, a todo o Conselho Nacional de Juventude, por toda esta reflexão e por todos os contributos e também pela disponibilidade para participar neste processo. É a nossa intenção levar a cabo com eficácia esta especialidade destes 8 projetos que encerram em si diversas perspectivas, mas a ideia é de sairmos deste processo com uma lei robusta, que seja eficaz e que perdure no tempo, e o Conselho Nacional de Juventude deu hoje mais um contributo dos muitos que já tem dado a esta Casa para esse efeito. Muito obrigado pela vossa disponibilidade em nome do Grupo de Trabalho da Lei de Bases do Clima. Senhoras e senhores deputados, pedia-vos só que aguardássemos uns instantes para que os nossos convidados pudessem sair da reunião e tínhamos só aqui um ponto de outros assuntos muito breve para ver convosco. Isabel, podemos? Podemos? Muito bem. Dar-vos só nota, pronto, ontem tivemos um ponto de outros assuntos em que estabilizámos um conjunto de situações. Hoje dar-vos nota apenas então que o BCSD, que estaria previsto para hoje para as 10 horas, não confirmou. Portanto, eu dei indicação aos serviços que solicitássemos um contributo escrito e não vamos insistir para ter um novo momento de audição. Relativamente ao dia 13, a próxima terça-feira, em que tínhamos um conjunto de convidados e instituições internacionais, nós temos confirmados o especialista Carlos Pimenta e a European Climate Foundation. Não temos, no entanto, confirmação da OCDE, das Nações Unidas e do deputado britânico Ed Miliband. E, portanto, dado que nós temos que garantir as questões logísticas para esse dia, o que os serviços nos propunham era que hoje deixássemos cair esses convites, porque senão efetivamente fica impossível de garantir as questões da tradução, as questões da sala do Senado, por mais tempo disponível para nós, dado que há outras, até há audições a ministros nesse dia. Portanto, se estivessem de acordo, nós já fizemos várias insistências, deixaríamos cair estes convites hoje, informaríamos o gabinete do PAR nesse sentido. Estão todos de acordo? Muito bem. Última questão a colocar-vos. Estão confirmados, sim, os quatro ministros para a última sessão de audições que vamos ter, no dia, se não, salvo erro, 21 de abril, certo? Que era o último dia que tínhamos no nosso calendário para audições neste processo, e temos que estabilizar uma grelha. Eu tinha aqui uma proposta de grelha, dado que são quatro ministros, que queria com a vossa consideração. Portanto, manter uma primeira ronda em que cada um deles usa da palavra durante 12 a 15 minutos, que é o que temos dado aos convidados que vêm. Depois, normalmente os senhores deputados usam de um tempo de 3 minutos na segunda ronda. Eu duplicaria este tempo para 6 minutos para poderem fazer perguntas aos quatro ministros, que depois das intervenções deles. E, por fim, daria uma terceira ronda de 10 minutos a cada um deles para poderem, cada um deles, globalmente responder às questões colocadas. Portanto, se estivessem de acordo, estabilizaríamos esta grelha, o que permite, de forma bastante prática, aceder a todas as informações, certamente, que necessitamos para o nosso processo. Todos de acordo? Muito bem. Então, dou por encerrado esta reunião e vemo-nos na próxima oportunidade. Muito obrigado.